Ciência 1080. Divulgação científica na rádio da Universidade.
Nessa edição do Ciência 1080, vamos conversar com a Stephanie Freitas, doutora em práticas interpretativas pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS. Stephanie é atual estudante de pós-doutorado da instituição, com orientação da professora Cristina Caparelli. Stephanie, seja bem-vinda à Rádio da Universidade.
Obrigada, Ana, pelo convite.
Então, Stephanie, tu fizeste o mestrado e o doutorado aqui na UFRGS e agora tu segue trabalhando no teu pós-doutorado aqui na instituição. Queria que tu contasse um pouquinho dessa tua trajetória aqui dentro da universidade.
Eu vim para cá, para o Rio Grande do Sul, para fazer mestrado aqui na UFRGS. Eu fiz o bacharelado em instrumento, piano, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e vim aqui para fazer o mestrado. E eu adorei o curso e acabei continuando, emendei com doutorado e agora estou no pós-doc. E tem sido bem interessante fazer parte aqui do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade, porque ele valoriza bastante tanto a produção de conhecimento científico quanto a produção de conhecimento artístico. E essas duas produções têm o mesmo valor aqui na universidade. Isso é bem interessante para quem é intérprete, para quem tem a formação com bacharelado. Então, foi muito gratificante chegar no mestrado e saber que eu vou fazer uma dissertação e que também meus dois recitais vão valer tanto quanto essa produção científica.
E qual é a tua linha de pesquisa, assim? Como é que tu vem estudando desde o mestrado até agora, o pós-doutorado?
No mestrado, eu usei a abordagem analítica para poder investigar uma peça do compositor pernambucano. E isso foi em 2009. E nessa época, a maioria dos trabalhos das práticas interpretativas, no mestrado e no doutorado, usavam essa abordagem mais analítica de investigar a partitura e elementos estilísticos na partitura. E ali, depois de 2009, 2010, a linha das práticas interpretativas começou a mudar. O objeto das práticas virou a produção sonora, ao invés de ser a partitura. Então, é interessante ter participado, assim, ter visto esse caminho da linha de pesquisa das práticas, porque a gente viu que o intérprete começou a ser mais valorizado como produtor de conhecimento para sua própria área e como investigador também. Então, no doutorado, a minha linha de pesquisa já mudou, já passou de, ao invés de investigar a partitura, começou a investigar a produção sonora. E eu investiguei a modelagem como estratégia de estudo. E, assim, a modelagem faz parte da formação de todo músico. Então, todo músico procura gravações das obras que está estudando, vai para concertos e essa gravação, ou esse pianista, esse violonista, esse flautista que o aluno está assistindo, ele se torna um modelo. Então, mesmo que você não goste ou que você absorva alguns elementos, você tem essa referência. Então, foi interessante trabalhar com os alunos. No doutorado, eu trabalhei com 3 alunos de bacharelado em piano daqui, da UFRGS. E no pós-doutorado, eu trabalhei com alunos e pianistas profissionais. Então, foi bem interessante ver que a modelagem já faz parte da formação deles, só que não sistematicamente investigada, por exemplo. Todo mundo ouve gravação, todo mundo vai para concerto. Ah, gostei do andamento do pianista tal, gostei da gama de dinâmicas. Mas ninguém ainda tinha estudado como os alunos transformam esse julgamento assim, mais subjetivo em alguma coisa mais objetiva. Por exemplo, eu vou mudar a minha inflexão rítmica aqui, vou puxar o tempo um pouco mais para trás porque o pianista tal fez isso e eu gostei e eu acho que combina com o que eu estou pensando da peça. Ou então, eu gostei do andamento dele, então estava fazendo um andamento mais lento, então agora eu vou fazer um andamento um pouco mais rápido. Então, todos os alunos vão pegando essas referências de pianistas que eles assistem, de gravações, e incorporando nas suas ideias, e assim eles vão ficando mais conscientes de tudo que eles gostam e criando sua própria personalidade artística. Então, tem sido bem interessante trabalhar com isso.
E por que o interesse em trabalhar com a modelagem especificamente? É uma técnica de estudo que tu utilizava também nas tuas interpretações, assim?
Exatamente. Eu sempre ouvi muita gravação e sempre procurei assistir vários concertos e sempre com essa intenção de, qual é a diferença da interpretação desse pianista para o que eu penso dessa obra? Então, eu sempre me coloquei, assim, curiosa sobre como aquele pianista conseguiu construir a ideia interpretativa dele, como é que eu vou construir a minha. Então, sempre fez parte da minha trajetória de estudo ouvir as gravações e dizer, ah, eu gosto disso, eu já não gostei disso aqui desse pianista, fazer esse julgamento, fazer essa audição crítica. Então, a partir da minha trajetória, eu decidi investigar com os alunos e transformar isso em algo que fosse útil para eles. Tipo, eu ofereço a modelagem como uma estratégia de estudo. Claro que cada um vai absorver esse processo, vai passar por esse processo de uma forma bem individualizada. E o legal desse estudo é isso, tipo, eu ofereço a estratégia e cada um vai moldando sua produção e seu estudo de acordo com as suas características como intérprete da sua personalidade. Então, é bem legal porque é útil para os alunos e é útil para as pessoas que possam estar interessadas em como a modelagem pode servir como estratégia para si ou para os seus colegas.
Como é que tu estuda a influência da modelagem na interpretação dos alunos? Como é que é feito esse estudo, o trabalho com esses alunos?
Então, a gente usa entrevistas semi-estruturadas e análise de gravações. Então, nas entrevistas, a gente procura saber como é que os alunos estudam, quais são as preferências deles, se eles têm pianistas favoritos, como é que é o processo de estudo, de leitura, de criação de ideias interpretativas. E, através de softwares de análise de gravações, a gente consegue jogar a gravação para o software e a gente consegue medir as ondas de dinâmica e as marcações de tempo. Então, a gente consegue ver de forma bem objetiva como é que o aluno está manipulando esses parâmetros musicais, como andamento, tempo, a dinâmica, e ver como ele está construindo, passo a passo, sua interpretação.
E agora, no teu pós-doutorado, tu está estudando, então, a modelagem com a peça Ponteio 46, do Camaro Guarnieri.
Isso.
Como é que está sendo esse trabalho?
Está sendo bem interessante, porque, assim, essa obra é uma obra curta, é o Ponteio 46, e ela faz parte de um ciclo dos Ponteios. E Guarnieri, que é um compositor paulista, ele estabeleceu um estado emocional, um caráter para cada peça na língua portuguesa. Então, assim, tem dengoso, tem molenga, tem triste, tem íntimo, que foi o que a gente escolheu. Então, esse Ponteio 46, o caráter que o próprio compositor define para a obra é íntimo. E outra característica marcante dessa obra é a textura polifônica. Então, a gente investigou como é que os alunos lidam com esse encaixe das camadas, das camadas rítmicas diferentes junto com a construção do caráter íntimo. Então, através das entrevistas, a gente investigou o que é que cada participante entende como íntimo e como é que ele pode inferir esse íntimo dentro da sua interpretação. Então, nas entrevistas, a gente entende como é que eles pensam, tipo, ah, eu acho que íntimo é um andamento um pouco mais lento, ah, eu acho que íntimo é uma sonoridade mais abafada, ou então acho que é um tempo que puxa mais para trás. Tem várias sugestões do que poderia ser íntimo para cada um. E aí a gente investiga como é que eles colocam esse íntimo na construção do caráter. Então, como é que eles manipulam o andamento, se é um pouco mais lento, um pouco mais rápido. E a gente oferece várias gravações para que sirvam de modelo de referência. Então, os próprios participantes comparam as gravações, dizem, ah, a primeira gravação eu achei que tinha mais a ver comigo, porque ele pensa a dinâmica como eu penso, então, ah, não gostei do andamento dele, então eu decidi fazer o oposto do que ele faz. Então, os participantes têm mais segurança do que eles estão construindo a partir dessas referências, tipo, eles se colocam como pianistas tão grandiosos quanto os que eles estão escutando na gravação, e isso é bem interessante para a construção da personalidade deles durante o curso, e até mesmo para pianistas profissionais.
E é notável, assim, uma diferença, tipo, os alunos da graduação interagem diferente com a questão da modelagem, já os do mestrado, assim.
Sim, a gente notou uma tendência de que os alunos da graduação ainda não se sentem seguros de defender sua interpretação. Eles ainda estão buscando como eles se sentem em relação à interpretação de tais e tais obras. Eles ainda estão buscando bastante a modelagem para conseguir se situar dentro dessa tradição de gravações, enquanto os pianistas do mestrado e do doutorado já se sentem muito mais seguros de dizer, ah, a minha interpretação é desse jeito. Tipo, achei legal tais e tais parâmetros de tais e tais pianistas, mas eles têm essa segurança maior devido à experiência. E é bem engraçado porque os alunos, tanto do bacharelado, conseguem conviver com os do mestrado e doutorado e conseguem conversar, ah, o que é que tu achou? porque a gente sabe que todo mundo conversa durante as investigações, e eles trocam bastante figurinha em relação a isso, tipo, ah, o que é que tu pensou de tal gravação? E é muito útil que isso seja, que seja dado esse feedback para os alunos e para os participantes.
E no teu pós-doutorado, vai ser feito uma pesquisa com alguma outra peça, ou vai ser a respeito só do ponteio número 2046?
Então, a gente fez essa coleta do ponteio 46, e a gente está encerrando o pós-doc agora, porque eu acabei de passar no concurso, então a gente está publicando os últimos artigos sobre essa coleta, e futuramente eu espero continuar esse projeto da investigação sobre a modelagem com outra peça de Guarnieri, que é o estudo número 7, que tem uma polirritmia um pouco mais complexa. São 4 notas contra 3 e 3 contra 2 ao mesmo tempo. Então, isso vai ser bem interessante e eu pretendo continuar.
E quais foram as suas conclusões, então, com a pesquisa de doutorado e de pós-doutorado? Como é que a modelagem influencia conscientemente ou também nas ideias mais subjetivas do aluno? Como é que funciona isso?
Então, a gente chegou numa conclusão de que, assim, a modelagem, ela existe como estratégia de estudo, mas ela não existe como estratégia formal. Então, está sendo interessante trabalhar com esses participantes para a gente estabelecer a modelagem como uma estratégia de desenvolvimento de recursos expressivos. Então, tem muitos professores que têm medo que o aluno imite uma gravação, imite um pianista, tenha medo que isso seja não um exercício, e sim o propósito final do estudo do aluno. E a gente tem trabalhado a modelagem para ter certeza de que a imitação é um processo pelo qual o aluno vai passar, de imitar os seus ídolos, imitar suas referências, para que ele consiga se aproximar disso e consiga também se distanciar e ter sua própria personalidade.
Essa foi a Stephanie Freitas, estudante de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, falando sobre o método da modelagem como forma de estudo. Repórter Ana Giolo para o Ciência 1080. Até a próxima!
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.